We were high on the night, feeling light as a feather. Talking about where we go when we're gone. I could tell from your eyes you were down for whatever. As you played me your favorite song. Passing me by, and I miss all the memories from when you were with me. Got your favorite song on my mind.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarã.
Na TV Educativa Canal 4.1 você confere o programa Entre Linhas. Nessa semana, o apresentador Manuel da Costa Pinto conversa com o professor Augusto Massi sobre a escritora Eurídice Fontella, homenageada na 24ª edição da Flip, a festa literária de Paraty. Tem também um bate-papo com o escritor Luiz Rufato sobre o seu livro de contos Armadilha. O Entre Linhas vai ao ar toda sexta-feira às 9:30 da noite. Educativa MS. Mais humana, mais você.
Você sabia que muitas pessoas convivem com hepatites virais sem saber? O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e qualidade de vida. Os testes são rápidos, seguros e gratuitos pelo SUS. Cuide da sua saúde. Faça o teste. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Planeta Vivo.
Rádio Consciente. Educativa 104.
6:31. Uma ótima noite pra você que tá ligado na programação da Educa 104. O Marinho Japurá dizendo: ô Léo, tô por aqui, tem como tocar aí o Kid de Abelha pra gente matar saudades, Lágrimas de Chuva? Com certeza, Marinho, valeu! Há sentimentos que não cabem em palavras comuns. A música encontra um jeito de traduzi-los e faz do silêncio uma melodia inesquecível. Essa música foi lançada em 2012. O nome dela é Brutal Love, do Green Day. E tem como tema central a intensidade de um amor marcado pela dor, pelas decepções e pelos conflitos emocionais. A canção fala sobre a vulnerabilidade de quem continua buscando afeto mesmo diante do sofrimento. Bora curtir? Essa é pra aumentar o volume, hein? Pra você que tá em casa, seja sempre bem-vindo.
Turn out the lights, close your eyes, turn up the silence, the heartache of your life. Dance forever under the lights, this brutal love. Oh, how you want it, you're begging for it, but you can't have it, even if you try. It's in the clutches, in the hands of this brutal love.
Educativa.
Tá aí pra você, Billy John Armstrong, Randy, Brutal Love, aqui na programação da Educa 104. Por aqui a música não para, hein? Alô, Éder, é de Lar, ele dizendo, manda a música aí pro Bruno Primo e também o Daniel Primo. Um abraço pra vocês. Sejam sempre bem-vindos. Sad Song. E 40. Esse horário que começam a acumular os pedidos musicais e a gente valoriza cada um de vocês que mandam as suas indicações para você que tá chegando em casa, saindo do trabalho, seja sempre bem-vindo. Agora tem a indicação do Marinho Japurá dizendo, Léo, tem como tocar aí a música do Kid Abelha, Lágrimas de Chuva? Aí pra você, Marinho, valeu, um abraço. Ó, e pra você que mandou a sua mensagem, a gente vai tocar, hein?
104.7. coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camundê. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Agora é risco de vida. Meu sex and drive não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder.
Tá aí pra você, Cazuza, na programação da Educa 104, 6h51. Chegamos ao final, hein? Mas ó, amanhã a partir das 4 da tarde estarei de volta com mais músicas pra você, logo depois do Antônio Marcos. Ele começa, a gente continua das 4 às 7 da noite fazendo a sua programação aqui na Educa 104. Valeu, mas vou deixar aquele clássico. Sabe aquele clássico que você gostaria que tivesse 30 minutos? É desses que tô falando. Ó, existem músicas que parecem nascer de uma despedida, carregando o ritmo, no ritmo, a dor, a saudade, a força de um sentimento que não consegue desaparecer. Essa música foi lançada em 1979. Já sentiu, né? Tragedy, dos Bee Gees. É um dos grandes clássicos da era disco. A canção tem como tema central o sofrimento causado por um amor perdido, a angústia da separação e a dificuldade de aceitar o fim de uma relação, com uma interpretação intensa dos irmãos Gibb. Pra você. Educa 104, porque até as maiores dores encontram uma melodia para serem lembradas. E quando a música fala ao coração, toda a história ganha um novo significado. Siga na sintonia e deixe a emoção conduzir você. Tchau!
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
Todos os alunos do segundo grau da universidade, alunos de mestrado, alunos de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarada, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora-geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações na central do proprietário possuidor, porque o cadastro ambiental rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado, então é necessário e vale muito a pena acompanhar o cadastro ambiental rural através da central do proprietário possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
As previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Reinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño com previsão de mudanças climáticas acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadouros do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades. E na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então não é o prêmio, não é um prêmio Nobel, não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Bom, presidente, esse ano, qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema, ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro. Não, o Brasília Noites, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, né? Mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil. Né? Então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio. Eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Emanuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então, em princípio, todos os alunos do segundo grau, da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço, para quem tiver interesse no prêmio, é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google, Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço, é isso que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista que como sociedade civil se dirige à própria sociedade e ao governo. Então, o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano, em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração, dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é Olhando Bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa. Então, por vezes, o selo do CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar se há inconsistências.
Saiba como verificar a restituição e resolver possíveis pendências.
A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 9 horas. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes serão contemplados e o pagamento está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, é possível cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira, atualizar os dados pelo serviço Meu Imposto de Renda ou enviar uma declaração retificadora. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para recebimento, como os casos relacionados à chave PIX. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Atenção, microempreendedores individuais e microempresários.
A implantação do novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica pela Receita Federal vai suspender temporariamente os serviços de abertura, alteração e baixa de empresas realizadas pelas juntas comerciais.
Até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, a base do CNPJ fica disponível apenas para consultas.
No sábado, a base ficará totalmente indisponível, impossibilitando consultas e qualquer outra operação relacionada ao cadastro.
O prazo para o restabelecimento total dos serviços está previsto para segunda-feira, 27 de julho.
A emissão do novo formato do CNPJ alfanumérico está marcada para o dia 31 de julho.
E atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para os pré-selecionados da primeira chamada do ProUni entregarem a documentação que comprova as informações de inscrição à instituição de ensino onde foram selecionados.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em todo o país.
Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações passadas durante a inscrição. A documentação exigida pode ser apresentada diretamente na instituição em que o aluno foi pré-selecionado. É responsabilidade do candidato verificar com a universidade os horários e locais para realizar este processo. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará na reprovação dos alunos. Quem não foi pré-selecionado nesta etapa poderá participar da segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 5 de agosto. Também será possível manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista ocorrerá no dia 1º de setembro e a comprovação das informações deve ser feita entre 1º e 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni recebeu mais de 529 mil inscrições e ofertou 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade e parciais, que correspondem a 50%. A iniciativa é realizada duas vezes ao ano. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação recebe até o dia 31 de julho a declaração do Censo Escolar 2026 e orienta gestores a preencherem os dados referente aos alunos da educação especial.
Eles podem acessar um guia do INEP com orientações específicas sobre oferta de atendimento educacional especializado.
Os dados devem ser fornecidos em educacenso.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal permite retomada da cobrança de IPTU em Teresina, no Piauí.
STJ reafirma que quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
TSE orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o liminar do Tribunal de Justiça do Piauí, que havia interrompido a cobrança de IPTU na cidade de Teresina.
De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o município declarou que a queda da arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais. Fernanda Porto.
Diante da urgência, o caso foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência do STF nesta segunda quinzena de julho. Ao atender o pedido para restabelecer a cobrança do imposto, o ministro Alexandre de Moraes considerou o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, que indica que a paralisação da cobrança do IPTU impactou em arrecadação de mais de 84 milhões de reais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o município demonstrou